DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, começamos este jornal com os olhos postos nas eleições presidenciais no Uganda. Cerca de 18 milhões de eleitores decidem hoje, entre a velha e a nova geração, quem vai conduzir o país nos próximos 5 anos. Combate ao desemprego está na ordem do dia.
You see, even these people who are here, they're just here because they have nothing to do, because there are no jobs.
Em Moçambique, o Tribunal Judicial da Zambésia condena a 4 anos de prisão efetiva um antigo diretor provincial por corrupção.
Condenar os réus Armindo Alcete I à pena unitária em 4 anos de prisão e 7 meses de multa, a taxa diária de 200 meticais.
A demissão do chefe da diplomacia de Cabo Verde aquece o debate político no arquipélago há 3 meses das eleições legislativas.
Como é que um país como Cabo Verde pode estar envolvido nesse tipo de situações?
Ainda neste jornal, olhamos para a aprovação da destituição de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos da América. O jornal desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, começa agora com Brahim Adarami. Mais uma vez, muito bom dia. Avançamos neste jornal em direção à Uganda, país que elege esta quinta-feira o próximo presidente da República para um mandato de 5 anos. Um pleito eleitoral que protagoniza nas urnas um confronto geracional. O atual presidente Yoweri Museveni, que concorre a um 6º mandato, tem 76 anos e está no poder há mais de 35, enquanto que o seu principal rival, Bobi Wine, tem apenas 38 anos e faz parte da nova geração que quer revolução num dos países mais jovens do mundo. O general Museveni nunca enfrentou um cidadão comum, mas eu venho representando uma massa de pessoas comuns, de pessoas pobres, de pessoas que foram ignoradas, de pessoas revoltadas e de pessoas que estão com fome, diz Bobi Wine.
Angry and hungry people.
Só que essa geração sentiu na pele que afastar a velha guarda do poder não é uma tarefa fácil. É que a campanha eleitoral ficou marcada pela repressão policial e violência sem precedentes no Uganda. O chefe de Estado já avisou que deu ordens às forças de defesa e segurança para atuarem se houver qualquer tentativa de boicotar a votação. À boca das urnas, jovens dizem que querem um país diferente e que já estão em condições de assumir as rédeas de governação para mudar o rumo dos acontecimentos. Vês até estas pessoas que estão aqui. Estão aqui porque não têm nada para fazer, porque não há empregos. Estou realmente revoltado. Nem sequer sei que este Museveni alguma vez irá embora e se teremos paz aqui no Uganda. Desde 8 de novembro, início da campanha eleitoral, vários candidatos da oposição, entre eles Bobi Wine, foram detidos por diversas vezes e impedidos de fazer a campanha eleitoral, a pretexto de restrições impostas a concentrações populares no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. Com tanto derramamento do sangue durante o processo eleitoral, alguns cidadãos e apoiantes do ex-cantor afrobeat Bobi Wine estão com medo. Não podes falar. Mesmo tu, como jornalista, as pessoas temem falar contigo porque podem falar quando os espiões estão ao lado e eles vêm e batem-lhes. A nova geração que vinha apostando numa campanha de sensibilização digital, utilizando as redes sociais para cativar mais apoiantes jovens devido à violência nas ruas, viu o governo suspender as funcionalidades do Facebook, Twitter, WhatsApp, entre outros, e baixar consideravelmente a capacidade da internet no país. Uma estratégia que põe em causa a esperança de Bobi Wine.
We have used social media greatly.
Utilizamos muito as redes sociais. As eleições não foram de todo livres, mas isso não significa que não as possamos vencer. Isto é uma revolução.
This is a revolution.
Entretanto, o governo do Uganda acusou os Estados Unidos da América de querer interferir nas eleições presidenciais, considerando que uma missão de observação norte-americana deveria ser a última a dar lições sobre processos democráticos. Quase 18 milhões de eleitores no Uganda devem começar a votar nas próximas horas. Ao todo, são 11 candidatos. E no espaço de ouvinte, hoje perguntamos até que ponto as redes sociais podem influenciar atos eleitorais ou gerar violências nas eleições no seu país. Bernardo da Silva comenta que, com o controle absoluto dos meios de comunicação públicos e os ditos privados, quando na verdade são propriedade de pessoas ligadas ao poder, As redes sociais podem, sim, influenciar as eleições, apesar de as mesmas estarem sujeitas à manipulação e à propagação do ódio e da violência consequente. Para Lafoubaldé, as redes sociais não podem influenciar as eleições na Guiné-Bissau, seu país. Baldé diz que as redes sociais servem de alternativas para denunciar a má governação quando os governantes tratam mal os próprios jornalistas. São alguns dos comentários que já recebemos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Covid-19 continua a marcar a atualidade moçambicana. O presidente de Moçambique anunciou um agravamento de restrições face ao avanço da Covid-19 no país, encurtando horários do comércio e restauração, fechando alguns estabelecimentos e espaços culturais e interditando praias, entre outras medidas. As restrições vão vigorar a partir das 0 horas de amanhã por um período de 21 dias. Felipe News diz que a situação nos hospitais é já preocupante.
A proporção de camas nos cuidados intensivos é neste momento preocupante, sendo 50% dos serviços públicos de saúde e 80% dos serviços privados de saúde. O que significa que a qualquer momento alguém cai doente, não há onde internar.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde, há 140 doentes nos centros de internamento de Covid-19 e noutras unidades hospitalares, sendo que 79,3% destes pacientes encontram-se em Maputo, capital de Moçambique. Um analista da consultora NKC, African Economist, que segue a economia de Angola, considerou que uma queda dos preços do petróleo ou uma falha nas receitas não petrolíferas pode obrigar o país a reestruturar a dívida. A dívida pública total de Angola está atualmente em mais de 120% do PIB. A Assembleia Nacional de Angola realiza nesta quinta-feira, em Luanda, a sua primeira reunião plenária de 2021, que contempla a apreciação e votação na generalidade de 4 instrumentos jurídicos relacionados com o setor da justiça. A agenda de trabalhos a que a ANGOP, a Agência de Notícias de Angola, teve acesso, contempla ainda a discussão e votação à porta fechada do projeto de resolução que aprova o orçamento da Assembleia Nacional para o exercício económico de 2021. O secretário-geral da União dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, UNTG, Júlio Mendonça, denunciou ontem estar a receber ameaças à sua integridade física por parte de desconhecidos e anunciou para sábado uma marcha contra o governo. A UNTG, maior central sindical da Guiné-Bissau, tem estado a liderar greves gerais na função pública desde o início do ano para pressionar o governo a cumprir uma série de entendimentos rubricados no passado.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Tribunal Judicial da Zambésia condenou a 4 anos de prisão efetiva o ex-diretor provincial da Educação, Armindo Primeiro. O réu é acusado de envolvimento no desvio de cerca de mais de 33 mil euros dos cofres do Estado. O correspondente da DW África, Marcelino Moeia, acompanhou a leitura da sentença.
O caso remonta a 2014. A Direção de Educação, gerida na altura por Armindo I, teria encomendado a um empreiteiro a reabilitação da Casa da Cultura de Xinda Sul da província de Zambésia. A fatura de mais de 2 milhões de meticais teria sido paga, mas as obras não foram realizadas. Segundo o Tribunal Judicial de Zambésia, ficou agora provado que o dinheiro das obras foi desviado da conta da Direção Provincial para outros fins. O Tribunal considera que houve o cometimento de crimes de simulação, abuso de cargo ou funções e abuso de confiança. O ex-diretor provincial de educação da província de Zambésia, Armindo I, foi um dos condenados.
Decide o Tribunal Judicial, representado pela 4ª Secção Criminal, em nome da República de Moçambique, dar por provados e condenar os réus Armindo Alcete I à pena unitária em 4 anos de prisão e 7 meses de multa, a taxa diária de 200 meticais.
Além do ex-diretor provincial de educação, o Tribunal condenou outros 2 réus. Um deles foi sentenciado a uma pena de 12 anos de prisão e 1 ano de multa. Outro foi condenado a uma pena de prisão de 6 meses e 1 mês de multa, convertida no pagamento de uma taxa diária de 200 meticais, cerca de 2 euros. Os advogados de defesa recusaram-se a comentar a sentença e também não avançaram se pretende recorrer. Este não é o primeiro caso de género na província de Zambésia envolvendo funcionários públicos. Segundo o Ministério Público, está nos tribunais uma pilha de mais de 150 casos relacionados com desvio de fundos. Em dezembro do ano passado, o procurador-chefe provincial de Zambésia, Fred Jamal, ameaçou passar ao pente fino todas as instituições do Estado.
Dizem que a Procuradoria ou os gabinetes preocupam-se muito com peixe miúdo. Vocês ainda têm dúvidas que os tubarões estão a ser encurralados? Um antigo ministro das Finanças é um peixe miúdo. Um filho de um presidente da República é peixe miúdo. É para vos dizer que não há impunidade nesta situação de corrupção. Processos de corrupção têm que haver presos. Quando não há presos, é uma brincadeira. Nos próximos tempos vamos ter outras pessoas. Podem ter a certeza disso. Não teremos medo, nem vamos desistir desta luta.
A partir de Cunha para DW, Marcelino Moia.
E ainda neste jornal, em Cabo Verde, está a marcar a atualidade a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares, na terça-feira. Tudo por causa da escolha do multimilionário português como novo cônsul honorário de Cabo Verde, na Flórida, nos Estados Unidos da América. Uma reportagem difundida esta semana pela televisão portuguesa SIC aponta que o empresário português é um dos financiadores do partido português Chega, de extrema-direita. O jornalista Anélio dos Santos, em Cabo Verde, acompanha toda a reação.
O analista político cabo-verdiano João de Deus Carvalho não ficou surpreendido com a saída do governo do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, uma vez que Luís Filipe Tavares era, na sua perspectiva, o ponto fraco do executivo.
Houve sucessivos erros. O ministro dos Negócios Estrangeiros não fez um trabalho consequente para ver as qualificações, os prós e os contras que tinha o senhor de Paco. A sua ligação estreita a um partido de extrema-direita foi a última gota d'água que fez transbordar esse copo.
Sobre os substitutos Luís Filipe Tavares no governo, João Deus Carvalho acredita que a solução será encontrada internamente.
Possivelmente o ministro adjunto da Integração deve assumir a pasta dos negócios estrangeiros e das comunidades, e a pasta da defesa pode ficar com outro membro do governo e provavelmente com o primeiro-ministro.
O primeiro-ministro promete anunciar nas próximas horas os nomes dos novos titulares dos negócios estrangeiros e da defesa nacional, depois de submeter a proposta ao presidente da República. Ulisses Correia e Silva diz que respeita a decisão do ministro dos negócios estrangeiros.
Sim, é uma decisão que não deve respeitar.
É uma decisão que devemos respeitar. Agora, quero deixar claro, nem este governo, nem o MPD, têm qualquer ligação de afinidade, nem de simpatia com partidos tipo Chega em Portugal, nem partidos dessa linha ideológica.
Nem partidos de que as linhas ideológica similar.
Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro garante que César de Passo vai ser exonerado como cônsul honorário de Cabo Verde, na Flórida. Não vai continuar. Esta decisão também provocará a sua exoneração. Janeiro Afra Almada, a presidente do PAICV, o principal partido da oposição, exige que o primeiro-ministro dê mais explicações ao país.
O que está na origem da nomeação desse cônsul na Flórida? Que processos é que foram seguidos para tal? Porque os cabo-verdianos têm o direito de saber. Como é que um país como Cabo Verde pode estar envolvido nesse tipo de situações? Portanto, aqui nós vamos pedir explicações e informações ao Sr. Primeiro-Ministro, porque ele é que é o responsável máximo da governação do país.
As eleições relativas cabo-verdianas estão marcadas para 18 de abril. O vice-presidente Alcides João Santos Luís considera que, há 3 meses das legislativas, o país devia ser poupado de uma baixa no governo.
Trata-se de uma demissão normal. Agora, só que 1 mês ou 2 meses antes do término do mandato, claro que, do nosso ponto de vista, seria desnecessário isto, porque mesmo que se nomear um outro ministro de Negócios Estrangeiros, já não vai ter tempo de mostrar trabalho.
O analista João de Deus Carvalho acredita que esta demissão poderá ter algum impacto na campanha eleitoral.
Eu acho que o impacto seria maior se ele continuasse no governo. Tendo preferido sair pedindo a sua demissão, ele acaba até por facilitar a vida do governo, porque era um ponto fraco desta governação, que agora desaparece.
Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Nos Estados Unidos da América, Donald Trump foi impugnado pela segunda vez. o que nunca aconteceu na história do país. É a resposta da Câmara dos Representantes ao ataque dos apoiantes do presidente cessante ao Capitólio na semana passada. Mas agora a última palavra cabe ao Senado norte-americano. Ainda não se sabe se o Senado poderá decidir antes da tomada de posse do presidente eleito Joe Biden no próximo dia 20 de janeiro em curso. É que o Senado deverá reunir-se só um dia antes. Nancy Pelosi é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. Hoje, de uma forma bipartidária, a Câmara demonstrou que ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump é um perigo iminente e presente para o nosso país. Mais uma vez, honramos esse juramento de cargo para proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos da América. Mas estou muito triste e com o coração partido pelo que isto significa para o nosso país de um presidente que incita a insurreição, o que leva-nos à aplicação do artigo de impeachment. A impugnação foi aprovada com 232 votos a favor, incluindo de 10 republicanos e 197 contra. Julie Pace é a jornalista da agência de notícias AP em Washington. Vimos que 10 membros da Casa Republicana votaram a favor da impugnação do Trump e, embora seja um número pequeno em comparação com a composição geral do Partido Republicano, é significativo por um par de razões. Primeiro, não vimos republicanos votarem a favor do impeachment de Trump há cerca de um ano, quando passamos por este processo pela última vez. E segundo, vimos que muitos republicanos insurgiram-se contra a presidência de Donald Trump. O que o Congresso norte-americano fez é um ato simbólico para banir de vez Donald Trump da presidência dos Estados Unidos da América, um processo que irá pesar no início do mandato do novo presidente Joe Biden, diz a Julie. Apesar da obtenção de uma maioria na Câmara dos Representantes para o início do julgamento político de Trump, é necessária a aplicação de uma maioria de 2/3 no Senado, ainda controlado pelos republicanos, para conseguir a sua remoção do presidente cessante.
DW Notícias.
Uma equipa de 10 investigadores e especialistas da Organização Mundial de Saúde já está na China para investigar a origem do novo coronavírus, detectado pela primeira vez em Wuhan em finais de 2019. Entretanto, a OMS reúne hoje o seu comitê de emergência para analisar a pandemia da Covid-19 pela sexta vez, com a agenda centrada na nova variante do SARS-CoV-2, detectada em setembro no Reino Unido. A União Africana anunciou hoje ter assegurado para os países do continente mais de 270 milhões de vacinas para o novo coronavírus, que se somam às disponibilizadas pela iniciativa COVAX. Os fornecedores das vacinas serão os laboratórios Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, a partir das suas fábricas na Índia, e Johnson & Johnson.
DW Futebol.
No plano desportivo, ontem foi uma noite histórica no futebol alemão. Holstein Kiel, terceiro classificado da segunda liga alemã, eliminou o Bayern de Munique da Taça da Alemanha esta quarta-feira e garantiu a qualificação para os oitavos de final no desempate por grandes penalidades, vencendo por 6-5 após o empate 2-2 registado no final do tempo regulamentar e do prolongamento.
DW Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte desta quinta-feira, destacamos as eleições presidenciais reunidas no Uganda. Hoje é dia de votação entre duas gerações. O presidente atual tem 76 anos e o seu principal rival tem 38 anos, portanto, é uma eleição da nova e da velha geração. Perguntamos se as redes sociais podem jogar um papel muito importante na votação. La Fubalde já comentou, recebemos do Bernardo da Silva, recebemos Francisco Carlos, que diz que Frei Lixo não usa redes sociais para isso, vai de porta a porta em Moçambique para convencer o eleitorado. Recebemos várias reações, também de Jerry Manzuni, e também recebemos reações sobre a destituição de Donald Trump. Vários utilizadores do Facebook da DW África dizem que ele ainda é presidente e não é o presidente cessante. O processo contra ele irá continuar mesmo depois dele deixar o mandato presidencial. Recebemos de Keba Keita mensagem de Arthur Jorge, recebemos mensagem de Pavel Júnior e também de Macho Ié. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Bom dia.